Amém. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 8. E seja bem-vindo a talvez a joia mais dura e mais amarga da nossa série, mas que o Senhor fale contigo. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Essa joia, ela é muito intensa, e ela talvez seja uma das joias que mais fale a respeito de conserto. Nós já falamos aqui da joia da fé, nós já falamos da joia do poder e de tantas outras. Mas nessa noite nós vamos falar da joia da alma. O que nós precisamos para poder restituir e para poder conquistar essa joia? O que nós precisamos para poder ter domínio sobre o que Deus espera a respeito de nós e da nossa alma? Não podia ter joia melhor para falar no meio da Páscoa. Como eu orei nesse exato momento, há milhares de anos atrás, Jesus estava morto. Não existe outra palavra, não existe meia palavra sobre isso. Jesus estava morto. A tumba estava fechada, o corpo de Jesus provavelmente estava ali apodrecendo. O movimento que ele havia gerado certamente estava se dissipando, como nós vemos que alguns discípulos chegam a voltar a pescar. O choro, a dor, a tristeza havia tomado muitos. A alegria de religiosos de um império que havia derrubado aquele que se dizia rei dos judeus. O temor daqueles que viram o céu com raios e a terra tremer no momento da sua morte. O frio na barriga daqueles que haviam escutado: Deus meu, por que me abandonaste? A saudade daqueles que haviam caminhado por tanto tempo. A tristeza daqueles que haviam sido curados por ele. Esse era o ambiente daquele sábado à noite. Esse era o ambiente em que a morte de Jesus causou. Eu não sei o que a Páscoa traz para você, talvez algum desses sentimentos por vários motivos. Mas a Páscoa, ela traz para a gente exatamente o segredo da joia do arrependimento, da joia da alma. A verdade, o grande segredo da joia da alma é o fato de que Jesus morreu numa cruz por você. Esse é o grande momento. Sabe, diferente de várias religiões no mundo, a morte do mestre não significou o fracasso ou o fim das ideias. É normal que, por exemplo, em alguma corrente filosófica, quando, por exemplo, sei lá, Platão morreu, Platão parou de escrever uma história e o que se entende ali é a partir daquilo que Platão falou um dia. A morte na história da humanidade, ela é um ponto final em vários sentidos. A morte na história da humanidade, ela é um medo. Ela é uma angústia. Na verdade, existe uma realidade para todos nós. A nossa alma, ela caminha em passos diferentes para o mesmo lugar. E na morte de Jesus, nós recebemos perdão e nós recebemos a possibilidade de restauração de todos os nossos pecados. Mas por que isso? Por que isso foi possível? Por que Jesus precisou morrer? Alguém me perguntou isso uma vez, e é verdade. Por que Jesus precisou dar a sua vida? Simplesmente não bastava Deus perdoar a gente? Não bastava simplesmente Deus dizer para nós, ó, os seus pecados estão perdoados e tudo certo? A grande verdade, segundo, por exemplo, John Stott, é uma análise simples de que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, ele precisa ser pago. No Antigo Testamento, holocaustos eram entregues por isso. E aquilo era uma forma das pessoas dizerem que aquilo elas tinham de mais precioso, elas entregavam a Deus em remissão dos pecados. E aí, para delírio dos vegetarianos, queimava-se a carne, subia o cheiro da fumaça. Eita, aleluia! A picanha de cordeiro tomava conta daquele ambiente. Eu brinco dizendo, até Deus, quando estava chateado, pedia para fazer um barbecuezinho para ele, um churrasquinho. Brincadeira, vegetariano, fica firme aí. Eu sou carnívoro, irmão, graças a Deus. Bem carnívoro. Mas é nóis, vamos embora. Mas há uma realidade aqui, gente, que a gente precisa entender sobre essa joia. Porque a morte de Jesus, ela não é apenas um fator inspirativo. A gente podia falar aqui muito de que a morte de Jesus é um fator inspirativo. De que nós contamos isso tudo para que você saia daqui inspirado, para que você saia daqui completamente empolgado em seguir alguém que morreu por você. Ok, saia. Mas eu preciso dizer outras coisas para você nessa noite que talvez não sejam tão inspirativas. A morte de Jesus, ela aconteceu não por você, mas por obediência a Deus e por amor a você. Muda tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu preguei sobre isso na joia do espaço, se eu não me engano, foi? Joia do espaço. Por que ele fez isso? Porque você não é capaz de chegar ao lugar ao qual Deus chamou para viver. Você não é suficientemente capaz de ser transformado. E aqui existe uma realidade muito ruim, em que nós nos convertemos, nós ouvimos falar de Jesus, ou nós o conhecemos de fato. Nós entregamos a nossa vida, nós queimamos de amor por Ele, nós cantamos. Mas parece que a transformação, ela vai se distanciando da nossa realidade. E nós nos acomodamos a chegar ao Senhor como estamos, mas nós esquecemos que quando nós temos um contato com Jesus, Ele transforma a nossa vida. Porque Ele foi crucificado por conta dos nossos pecados. Por quê? Para que nós pudéssemos entender que há possibilidade de restauração. O que a Rebeca falou aqui foi lindo e conectado com a mensagem. O problema é que a gente aprende a viver uma vida tão ordinária, tão simples, tão medíocre, que a gente vive como se o arrependimento, a transformação do pecado não fosse mais algo necessário. O fato de você já ser crente já te garante o céu já. Beleza, me converti, passaporte garantido. Pá, ok. Mas a prova de alguém verdadeiramente crente é o amor, e o amor te entrega a cumprir o mandamento daquele que morreu por você. Mas a triste verdade, e triste mesmo, é que a maioria dos cristãos vive como se carregasse uma bandeira ideológica, mas não carrega a vida que está por trás disso. Quer participar de um grupinho, de uma panela que tem boa energia? Quer participar de um gueto? Não, eu quero me sentir no grupo e aceito Jesus. Dizer que aceita Jesus não representa absolutamente nada. talvez até se batizar não represente algumas coisas, se o seu coração não tiver dobrado de verdade a Jesus. Olha, é muito simples dizer que ama alguém. É muito simples. Mas é muito difícil viver o amor que você tem por alguém. Essa é a parte mais difícil. Nós abandonamos a ideia do Cristo crucificado. E nós queremos pegar apenas a ideia de triunfo. Galera, nesse exato momento, há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava morto porque você é insuficientemente capaz de dar certo, de chegar a algum lugar sem Ele, de chegar ao céu sem Ele. Mas nós afastamos a realidade da joia da alma, do arrependimento, e pecamos, e erramos, e machucamos pessoas, entendendo, não, eu já sou salvo. Estou nele, já é, estou aí, estou firme. Isso para mim, e eu disse que não era uma mensagem fácil, se chama hipocrisia. Para mim, um crente que deixa de lado a transformação diária não pode ser chamado de filho de Deus. Eu não consigo conceber um evangelho tão triunfalista, que só pensa na eternidade. A gente tem que pensar na eternidade, deve pensar na eternidade. Mas nós precisamos pensar que se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos nova criatura. E nova criatura, irmão, deixa eu contar para você, tem desejo novo, tem vontade nova, tem prazer novo. Vamos lá? Tem tesão diferente. Vamos lá? Tem objeto de desejo diferente. Vamos novo, tem carreira diferente, tem vocação diferente, tem sonhos diferentes, tem libido diferente. Porque a gente entrega tudo na mão de Deus. E ainda que o pecado venha sobre nós, ele não é mais forte que a morte de Jesus. Ele não é mais forte que a cruz. Porque enquanto Jesus morreu por nós numa cruz, ele ressuscitou, como diz Paulo, nos levando para a liberdade. A joia da alma, ela é muito importante. Porque ela dá um sinal para a gente de que a gente tem uma coisa chamada graça. De que a gente pode se arrepender. De que a gente pode pedir perdão a Deus e voltar a viver um evangelho genuíno. De verdade. A gente esquece aquilo que nos faz nos conectar a Deus. É tão fácil orar, fechar o olho, ajoelhar e clamar ao Senhor. Mas será que a gente nunca lembra que os judeus, para fazer isso, precisavam de uma pessoa? Nós temos o maior privilégio da face da terra. O Rei dos Reis está diante de você todos os dias da tua vida. Há uma promessa. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Há uma promessa. Mas nós não podemos ver um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, chamou de graça barata. Uma graça que não custa nada. Ele dizia que quando nós pecamos, porque nós temos a certeza do perdão de Deus, a gente vive uma graça barata. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que estão constantemente em transformação. Nós estamos sendo mudados a cada dia. E eu preciso dizer para você, como eu tenho dito há alguns anos, o Zion não é lugar de pessoa boa. O Zion é lugar de gente imperfeita. Eu tenho um sonho, gente, eu vou conseguir um dia botar uma placa ali fora, falando assim, ó, proibida a entrada das pessoas perfeitas. Eu quero fazer isso. Porque Jesus, ele veio para isso. Gente, Jesus tinha um panorama histórico. Pessoas que se firmavam como as certas e pessoas rotuladas como as erradas, as impuras. Com quem que ele se sentava rotineiramente para comer? Com as que eram rotuladas como impuras. Jesus, ele não está atrás da tua estátua de supremo cristão poderoso. Ele não está atrás da tua potência como filho de Deus. Ele está atrás da tua vulnerabilidade. Ele está atrás daqueles que dizem, eu errei. Um coração quebrantado, diz a Bíblia, ele não rejeita. Nós não precisamos nos apresentar a Deus como triunfalistas. Nós precisamos nos apresentar a Deus como quebrantados, como pessoas que precisam de transformação. Precisa viver a joia do arrependimento todos os dias da sua vida. E não é aquela história, e aí deixa eu ensinar aqui um pouco sobre arrependimento, perdão. Senhor, perdoa até os pecados que eu não conheço. Calma, varão. Você conhece. Você sabe o nome deles. Por que não nomeá-los? Por que não pedir perdão porque fofocou sobre alguém? Porque falou mal de alguém? Por que não pedir perdão porque deixou de crer numa palavra que Deus deu a você? Por que não pedir perdão porque desejou alguém? E aqui um parênteses. Nossa geração entende o pecado do adultério como pornografia. Só para lembrar você, só de olhar e desejar você pecou. O mesmo pecado. A gente precisa pedir perdão a Deus por essas coisas. Aprender que a nossa vida não pode ter um gap, como o Lucas falou, de segunda peco, terça peco, quarta peco, quinta peco, sexta peco, sábado. Santo, santo seja o meu nome. Que eu diminua e que ele desapareça. Tem um choro dessa forma. E aí você se coloca no poderoso altar e diz, eu sou santo. E aí você pensa, Isaías olhou para você e disse, santo, santo, santo é ela. A gente quer viver no pecado e vestir a camisa da santidade no sábado. A gente quer andar na lama e ter cheiro de perfume. Não funciona. Não funciona. Você precisa entender e viver a realidade de que você pode vencer o pecado, por quê? E anote aí que é o primeiro ponto dessa mensagem, o pecado não tem mais poder sobre a sua história. O pecado não tem mais poder sobre a sua história. Eu sei que às vezes, o pecado ele vem de uma forma que chega a doer a cabeça. Eu já vi gente falando, pastor, eu fico com dor de cabeça, de tanta pressão. Eu sei que a tua mão coça, que o teu coração palpita para pecar. Que a boca seca, que a perna treme, que o corpo quase que te leva para o pecado. Mas você não é escravo do pecado, porque o pecado ele não é mais poderoso do que Jesus fez por você. Na quinta-feira, eu fui com o pastor Gustavo na cantata, no alto de Páscoa da igreja da cidade. A gente até teve uma ideia, ano que vem a gente vai levar um ônibus de nosso lá. Gente, é um negócio, sim, são mais de 1.500 voluntários na cantata. É uma coisa absurda. Linda, 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 linda. E aí, para a galera do teatro, Jesus foi literalmente elevado aos céus. Serão? Jesus foi erguido. Assim como Atos 1:8, a gente viu Jesus sendo erguido aos céus. Assim. Tinha ovelha, gente, entrou ovelha de verdade na parada. Foi bizarro. O livro teve uma ovelha e não se aguentou até o final da peça. Acontece, né? Apertou, deu vontade. Fofinho, carpete, ela largou ali mesmo o negócio. Mas foi engraçado, mas foi maneiro. E aí teve uma hora, na crucificação de Jesus, que aconteceu uma coisa que eu achei linda. Galera do teatro, olha que coisa espetacular. Falar nisso, gente, semana que vem tem teatro, viu? Você não pode ficar de fora, não. Galera do teatro, eles pegaram um pano vermelho, Fernanda. E eles foram passando, eles seguraram metade do pano aqui, metade daqui, e foi passando o pano vermelho por todas as pessoas que estavam sentadas, dizendo que o sangue de Jesus havia sido derramado por todas as pessoas que estavam sentadas naquele lugar. Eu preciso dizer para você que a realidade do pecado é dura, mas que o sangue de Jesus, que livrou você do pecado, está sendo derramado sobre a tua vida. Eu preciso dizer para você que o pecado dói, que o pecado inflama, mas o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus cura. Porque Jesus morreu por você para te dar liberdade, para que você possa dizer, não, eu não quero. A liberdade verdadeira não é fazer o que quer, é aprender a conseguir fazer o que não pode, o que não deve, o que não quer. A liberdade verdadeira não se constitui em sair daqui e pegar quem você quiser. A liberdade verdadeira tem a ver com dizer o meu corpo quer, mas a minha alma clama por Jesus e eu não farei. Essa é a liberdade verdadeira. E o sangue de Jesus passeia por esse lugar. Em segundo lugar, Paulo diz que existe uma possibilidade entre nosso corpo ser instrumento do mal ou do bem ou do mal. Na série que vai ter em maio, eu vou pregar bastante sobre essa ideia do corpo. Mas a gente precisa entender aqui um conceito básico de que o seu corpo foi, e ele é, você entregou a vida a Jesus, templo do Espírito. E ele não é templo morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele passa a habitar em você quando você se converte. A presença de Deus habita em você quando você se converte. Não é assim forçadamente, porque você escolheu. Você abriu a porta do templo e falou, oh, pode entrar. Você cantou talvez, essa casa é sua, essa casa. Deixamos ela para você. Você fez uma escolha. A partir do momento que você escolhe, você consagra o teu corpo a Jesus. E tudo que você fizer com o seu corpo precisa glorificar o nome de Jesus. E aí é uma coisa tão difícil da gente pensar. Tem algumas coisas sociais que a gente precisa dizer aqui. Você vai entender, não tem nada de A, B, C e D aqui. Quem me conhece já me ouviu falar, sincerômetro, trabalha aqui no Mais 10. A sociedade ela tenta dizer para você, o seu corpo é propriedade sua. Eu acho tão interessante quando, por exemplo, o movimento feminista também, mas tem outros movimentos, que fala meu corpo, minhas regras. Eu acho isso interessante. Interessantíssimo. E aí eu vejo gente falando isso. Meu corpo, minhas regras. Pois bem. Mas a partir do momento que você se converte, que você deixa o Espírito Santo habite no seu coração, você não pode mais falar isso. Porque quando o Espírito Santo habita em você, você fala o seguinte, ó, meu corpo, suas regras. Entende? E não é só para as meninas que eu estou falando isso. Não é meu, eu tenho liberdade, eu faço o que quiser. Pode. Você pode fazer o que quiser, inclusive passar a eternidade longe de Jesus. A escolha é sua. Mas quando você entrega o seu corpo, a sua vida a Deus, Deus não pega um fragmento da sua vida. Às vezes a gente se converte, a gente acha que Deus pega um fragmento. E aí eu vi algumas pessoas falando assim já, eu já até concordei com isso, talvez já tenha pregado sobre isso, falando que hormônio não se converte. Eu não concordo mais com isso não. Porque ou eu dou meu hormônio para Jesus, eu não dou meu hormônio. E se ele é cara de pau, não quer seguir a Jesus, eu quero. Mas o nosso corpo inteiro, ele passa a ser consagrado, ele não se converte. O hormônio continua lá, irmão, ele tem que continuar, ele tem a função dele. Mas você pode consagrar ele a Deus. Você pode consagrar a sua vontade, você pode consagrar o seu corpo. Você pode consagrar os seus órgãos sexuais para que eles possam glorificar a Deus pós-casamento. Agora, tem gente que banaliza corpo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Permita ensinar mais algumas coisas nessa noite. No meu entendimento teológico, e obviamente que a Bíblia não vai falar sobre isso, porque seria anacrônico, ou seja, fora do tempo, ficar é uma banalização do corpo, no meu entendimento teológico. Quando você fica com alguém, você está simplesmente usando o corpo de uma pessoa para o seu prazer. Argumente o que quiser. No final das contas, você está beijando alguém para sentir alguma coisa. Ponto. Depois disso, ela vai embora. Se você souber o nome dela, glória a Deus pela sua vida. Isso não acontece. E aí, uma Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a galera vai ficando. Daqui a pouco é um hábito. Daqui a pouco está falando o seguinte: ah, o que, que tem? É só um beijinho. Cara, Jesus morreu pelo teu beijinho. Jesus morreu por você por completo. O teu corpo, ele é a habitação do Espírito de Deus. Tem nada de mais beleza. Eu quero te convidar a pensar que você está lá ficando alguém numa festa e, de repente, o Senhor Jesus resolve sentar do teu lado. Você está lá, falando em línguas, de outro jeito. Ou com línguas, né? Depende da interpretação. Momento stand-up comedy pastoral. Você está lá numa massa, carruagens de fogo correndo em volta do lugar. A diferença é que o fogo de Deus é de cima para baixo, né? O teu, deixa eu ficar quieto. Perdão, Maurício, desculpa, você é um homem sério, eu estou aqui tentando aprender a pregar o evangelho. Olha para cá. De repente você está lá, irmão, numa massa. Pastor, palavra para adolescente, jovem não tem hormônio, não fica não. E, olha aí, é mais sério, não é nada, irmão, mesma coisa. É palavra para adulto também, tá? Palavra para todo mundo, evangelho. De repente você está lá, irmão, numa massa, pá, curtindo, pensando que não deveria. E Jesus está passando, vou lá. Ele senta, Pai, seja convosco. Se fosse Pedro na Bíblia, eu acho que ele chutava a menina que estava perto dele. Eu imagino mesmo. Pedro, pá, Senhor, sabes que eu te amo. Eu tenho certeza, alguns. Amém, né, irmão? Quem se identifica, amém, aleluia, glória a Deus, não faz isso não. Mas a galera está achando que fica normal. Não, pastor, mas é só beijinho. De novo, um abismo chama outro abismo. Posso falar uma coisa? A pessoa que você está beijando, Jesus morreu por ela, cara. A pessoa que você está tocando hoje não deveria, Jesus morreu por ela. No final, você está pegando alguém que Jesus deu tudo para usar por alguns minutos para ter prazer, só isso. E você depois quer dizer, vai pregar o evangelho para alguém porque ama? Você entende como as coisas começam a não se conectar? Aí você diz que é amar como Jesus amou, pegando todo mundo. É sério mesmo? Aí você vai usar a boca que pegou todo mundo para falar de Jesus. O celular, para ler a Bíblia depois, varão. Ainda bem que a Bíblia não tem histórico, né? Seu corpo, ele pode glorificar a Deus ou não. Você pode ver um namoro e fazer sexo antes do casamento? É contigo, bicho, à vontade. Vai lá, pô, vambora. A Bíblia diz que isso está reservado ao homem e mulher. Homem e mulher serão da casa de seus pais, se unirão e se formarão uma só carne. Resumindo, sexo. Sabe o que é? O pessoal coabitar e tal. Né? Sabe o que é isso? Sabe não, né? Aula de biologia. As crianças não estão aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu filho não está aí, não. Yasmin, tira esses meninos daqui, pelo amor de Deus. Aí, o cara, não, só sexo. Não, pastor, só mão nas nádegas, nada demais. É sério mesmo. Não, teve um jovem uma vez, isso foi verdade, tá? Engraçado, mas foi verdade. Tá o pastor Vander pregando, e ele, sexo antes do casamento, pá. Vem um menino, ele, coitado, ele não é muito regulado das ideias, né? O mundo gira diferente na cabeça dele, tipo a terra quadrada e tal. E aí o pastor estava pregando, domingão, gente, domingão. Pá, pá, pastor empolgado. Sexo é apenas para depois, namoro não é para sexo. Aí ele vem assim, mas se for um namoro longo... Gente, eu estava na frente do infeliz, do miserável. Eu encomendando a alma dele a Satanás. Mas é de verdade, é muito complicado a gente querer separar algumas coisas. A gente consagra o espírito, consagra a alma, mas deixa o corpo fazer o que quer. Irmão, se o teu hormônio mandar em você, tem um problema. De verdade. É claro que eu vou brincar para fazer a coisa ficar um pouco mais leve. Mas seu corpo tem que glorificar a Deus em todo o tempo. Cara, as tuas mãos são as mãos de Deus na terra. Sabe, Paulo diz para os coríntios o seguinte: vocês são cartas escritas pelo dedo de Deus. Entende? Você não foi um pedaço de carne e Deus fez para o mundo. Você é carta viva, escrita pelo dedo de Deus. Irmão, santidade é isso. Santidade é viver uma vida que vence o pecado. Santidade é viver uma vida que consagra tudo a Deus. Ela não é fácil, ela não é simples, ela vai ter falhas, mas a joia da alma vem. E todas as vezes que você errar, você pode se arrepender. E arrepender não é ficar triste pelo que fez. Arrepender é ficar triste pelo que fez. Propor uma mudança e pedir perdão a Deus. Pode anotar isso no teu coração. É ficar triste pelo que fez, quebrantado, propor mudança e pedir perdão a Deus. Isso é o arrependimento genuíno. E aí a Bíblia diz que Deus continua fazendo nova todas as coisas. O próprio Jesus fala isso, a partir do arrependimento. Então, o teu corpo ele pode glorificar a Deus ou não, a escolha é tua. E por último, a galera da banda pode vir. É uma pergunta muito simples. Diante dessa mensagem de arrependimento, simples. Quem que é o Deus que você serve? Tem uma mensagem, gente, no Spotify, não vai dar tempo. Eu pregar, não vou pregar ela de novo. Tem um Spotify lá no ó, chamado Escravos de Quem. Você vê lá. Eu preguei exatamente sobre o texto que vai seguir o que a gente leu. Mas você pode, nessa noite, decidir a qual Deus você vai servir. Não, pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, me batizei tudo lá na praia, pá, foi benção. Beleza. Mas às vezes, e rotineiramente, na verdade, a gente tira Deus do trono. E aí, irmão, você bota os sonhos da tua vida e da tua carreira aqui, ó. Pá. A triste realidade, por isso a joia da alma, ela desce mais amarga, é que ela traz o sentido do arrependimento. Mas ela traz a realidade e você vai errar de novo. Você vai pecar, você vai errar, você vai sair do rumo. Você vai errar o alvo, que é o que a palavra pecado significa. Isso vai acontecer. Agora, o que diferencia você de alguém que não conhece a Jesus ou que não vive perto de Jesus é justamente o arrependimento. É justamente entender que Deus ele aceita o seu pedido de perdão. Por quê? Porque amanhã, meio-dia, a Páscoa começaria a fazer sentido. Porque, surpreendentemente, Maria encontra o sepulcro aberto. Porque aquilo que ninguém imaginava aconteceu. Deus venceu o maior obstáculo da humanidade. Jesus venceu a parede que parecia intransponível. Jesus, ele atravessa a parede da morte. Sabe lá naquela peça, no alto de Páscoa, no musical lá em São José? No momento da morte, colocaram uma figura encapuzada, representando o diabo, e foi uma das cenas mais fortes que eu vi numa Páscoa. E abre aspas, a fala do diabo dizia: quem é você para vencer a morte, para achar que vai vencer? Você está morto pelo império que eu criei, o império mais poderoso da terra, dizia. Talvez durante esses dias, o diabo tenha festejado. Durante 3 dias, talvez, o inferno tenha se sacudido porque tinha ganho você. Essa é a realidade. Durante 3 dias, você era presa fácil. Durante 3 dias, você era a meta. E até hoje continua assim. Até hoje você continua na mira do diabo. Não é conto da carochinha, não é simplesmente um mito religioso. O diabo existe e está tentando roubar a sua vida. A Bíblia diz que ele anda como um leão, pressionando, buscando a quem possa tragar e destruir. Existe sim, eu não entendo isso como uma palavra de maldição, porque isso é verdade na vida do crente. 1 Pedro capítulo 4, ele vai dizer que nós sofremos, nós somos perseguidos e sofremos tentações por amor a Deus. Se você se posiciona como por amor a Deus, o diabo vem à sua direção. É lindo o que estamos vendo aqui, é maravilhoso. Mas pode ter certeza que quando você sair daquela porta, ou nesse exato momento, o diabo ele vai tentando confundir a sua mente, roubar a joia da alma. Nós temos convicção de que diante de tudo que nós estamos vendo aqui, como Zion, você que tem vindo há mais tempo, como Yuf, o Senhor, o diabo, ele tem tentado estragar o que está acontecendo aqui. Sabe, Zion significa uma coisa muito simples. Nós fizemos uma brincadeira. Sião é o monte da habitação de Deus no Antigo Testamento. Zion, por que Zion? Porque começa um Z. E nós queremos levar uma geração, a geração Z inteira, aos pés de Jesus. A presença de Deus, é isso que significa. Então nós não estamos aqui cantando músicas boas. Nós não estamos aqui curtindo uma vibe boa. O que nós estamos fazendo aqui é sério. Nós estamos nos propondo a tirar pessoas da mão de Satanás. E desde lá, de quando nós começamos a falar do Zion, nós tivemos recentemente a notícia de que só na praia mais de 80 pessoas foram batizadas. Isso quer dizer que nós estamos impactando vidas, que você está transformando história. Mas quer dizer, segura aí, que o diabo vai atirar contra a sua vida. E o que ele faz é te ajudando a pensar que o pecado é normalzinho, é gostosinho, que o pecado faz parte, e o pecado fica natural para você. E quando você menos espera, a tua carne está lá no topo, o teu prazer está lá no topo, e você não está mais dizendo saudai o Rei Jesus, você está dizendo saudai o meu desejo, saudai o meu prazer, saudai a minha vida. O inferno está mirando em você. Mas essa palavra não precisa terminar assim. Porque quando você bota Deus no centro, você experimenta uma realidade que Paulo diz. Porque se com Ele morremos, com Ele veremos. No momento em que o diabo festejava, Deus estava escrevendo a maior história que a humanidade veria. Deus estava escrevendo a vitória de Jesus sobre a morte. Enquanto o diabo ria, os céus construíam a maior festa da história da humanidade. Talvez você esteja simbolicamente no sábado à noite, perdido, na mira, afogado pelos teus pecados. Mas em nome de Jesus, eu quero apontar você para o domingo meio-dia, onde a tumba se abriu, e não estava mais alguém como um leão, mas ele é o leão da tribo de Judá. Eu quero te dizer que a joia da alma, ela existe porque Cristo venceu a morte. Porque Ele vive e viverá para sempre. E hoje te chama para um encontro com Ele, para uma reconciliação, para uma restauração. Eu tenho convicção de que em vários momentos muitos têm deixado o pecado tomar a rédea. Mas a joia da alma se consiste em você levantar as mãos e pedir alguém ao Senhor que possa guiar o teu carro, guiar o carro da tua vida. O grande segredo é que o arrependimento e o perdão restauram qualquer situação na sua vida. O que destrava essa joia é o coração quebrantado. E essa joia, apesar de ser a mais dura e mais amarga, ela é a mais poderosa. Sabe, Fernanda, a gente errou na cor. Ela tinha que ser vermelha. Porque o sangue de Jesus é aquele que tem poder para restaurar a tua vida. Essa pedra, ela não é apenas uma pedra, mas ela é a pedra, ela é o segredo de gente que vai sair livre daqui. Não livre para fazer o que quer, mas livre para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. E talvez você tenha chegado aqui assim, cheio de pecado. Gui, você me presta uma folha. Presta uma folha. Uma caneta. A gente já vai terminar, a gente já passamos bem da hora. Mas eu queria exemplificar. A Bíblia diz. A Bíblia diz que o teu escrito de culpa foi rasgado. E a gente não entende muito bem isso aqui. Quer dizer o seguinte: que se você tivesse um papel na tua mão hoje, eu queria te desafiar a estar no meu lugar. Talvez você escrevesse pornografia, mentira, inveja. Talvez você escrevesse adultério. Talvez você escrevesse ficar. Talvez você escrevesse bebida. Talvez desonra aos seus pais. Sei, talvez você estivesse vivendo uma vida falsa com alguém, tendo fez na internet, fazendo mal para alguém, sabe, bullying, machucando alguém. E por aí vai. O que a Bíblia diz é que naquela época o pecado, a lista de pecados dos prisioneiros eram coladas na porta da cadeia. O que quer dizer que todo mundo que chegasse nas cadeias via ao qual eles, porque eles estavam lá presos. Mas tem algo muito simples. Quando a Bíblia diz que o escrito de culpa foi rasgado,
que a Bíblia está falando isso aqui, ó. A lista dos seus pecados foi rasgada. Os seus pecados, o Senhor não se lembra. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Aquilo que marcava a sua vida é nada. Porque o escrito de culpa foi rasgado. Você não carrega mais a sentença. Ele carregou a sentença por você. E o que vamos fazer nessa noite? Arrependimento. Você sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus na terra? Primeira vez que ele pregou, sabe o que ele falou? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Reverência, isso vai te ajudar também a se concentrar. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Eu queria te convidar a dar nomes aos seus pecados nessa noite. Dê nome. Senhor, me perdoa. Perdão aí. A Bíblia diz que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos por ele estima alguma. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele toda essa iniquidade. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, e a vontade do Senhor prosperará, pois depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Por isso, o Senhor o deu porções grandes. Tudo isso, a Páscoa, foi por amor a você. Nessa noite é hora de pôr as coisas no lugar outra vez. Enquanto nós cantamos, se você precisa colocar as coisas no lugar outra vez, não importa quantos anos você tenha de frente, talvez você precise arrumar as coisas na sua casa, na sua família, na sua vida, deixar pecados para trás. Talvez você nunca tenha vindo aqui, irmão. Eu estou te convidando para viver a coisa mais louca e mais linda que você já viveu. Quer entender? Jesus está limpando a sua história. Enquanto nós adoramos ao Senhor, todos vamos ficar de pé, e aqueles que querem mudar as coisas de lugar, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Pode vir.